Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começo agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje, vamos falar sobre democracia e a crise brasileira, com o professor Christian Dunker. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, com a sua coluna semanal.
Você está ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Professor Christian Dunker formou-se em psicologia pela Universidade de São Paulo em 1989. É professor da USP desde 2004 e autor de vários livros. Em 2012 e 2016, ganhou o Prêmio Jabuti com as obras de Estrutura e Constituição da Clínica Psicanalítica e Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma, da Bom Tempo, em 2015. Publicou ainda, em 2017, Reinvenção da Intimidade.
No Amazonas, no Araguaia, na Baixada Fluminense, no Mato Grosso, nas Gerais e no Nordeste.
Professor Dunker, que país é esse que agride venezuelanos lá no estado de Roraima?
Olha, acho que a gente tem duas coisas aí. Primeiro, é assim, um momento em que a gente precisa de um estrangeiro para odiar. E a gente não tem muitos estrangeiros para odiar. Né? Então, os venezuelanos, eles entraram num lugar estrutural que dão, assim, o papel, né, a figura, que coloca a gente que, como se a gente estivesse na Europa, as voltas com os refugiados sírios, com os imigrantes africanos, e etc. Ou seja, nós temos a nossa própria versão local desse discurso. As proporções não são comparáveis, a situação ela é completamente diferente. Roraima é um estado pouco habitado, norte do país, muitos indígenas, né? Então a gente tem ali uma ambiguidade, né? Com a chegada desses venezuelanos, por quê? Porque eles servem para a gente odiar, né? Esses estrangeiros, com um adicional, né? Que tem uma relação com o fato da Venezuela ser lida, né? E interpretada como lugar dos comunistas, um lugar vermelho, né? Então, o que imaginário que isso foi, permite, né? Os vermelhos estão invadindo, os comunistas vão tomar conta, a Revolução Bolivariana, Chávez, todo esse entulho discursivo, né, que é, no fundo, a produção de inimigos para a gente odiar e satisfazer a retórica do medo e da esperança e da desesperança, e ela está ali sendo testado em micro escala com esse incentivo à violência, esse incentivo à segregação, esse incentivo onde, assim, o homem cordial revela o seu coronel íntimo.
Mas encontra ressonância nas redes sociais.
Exatamente por isso, né? Quer dizer, porque ele mimetiza o discurso europeu de que temos um inimigo que é o imigrante, e porque esse inimigo é vermelho, é porque esse inimigo tá entrando pelas bordas, é que, bom, a gente precisa reforçar as fronteiras, né? Isso é o quê? É a herança do nosso sintoma chamado vida em forma de condomínio. Condomínio é muro.
Esse ódio em relação aos refugiados demonstra que um novo tipo de brasileiro já...
E ele sempre esteve aí, né? Mas ele estava mitigado, ele estava assim, encoberto. A gente teve um momento de progresso, né? De inclusão social massiva, de emergência de uma nova classe média, uma classe média trabalhadora, exposta a novas formas de sacrifício, novas formas de sofrimento. É uma das coisas mais perigosas, né, do ponto de vista da estabilidade de um país, é quando a classe média ela sente que ela está perdendo poder e quando ela está perdendo lugar. eu não tenho mais lugar. O meu lugar diminuiu nas universidades por causa das cotas, nas ruas por causa da violência. Eu não tenho mais lugar. Então, o que, que eu me autorizo a fazer? Né? Atacar aqueles que estão produzindo um desequilíbrio narcísico. Estão produzindo assim, um sentimento de perda de quem que eu sou e do que eu tenho. Né? Isso tem tudo a ver com ele, a criação de novos inimigos, de novos muros e de novas formas de agressivização e de violência.
Muito bem, vamos ouvir agora uma música da sua escolha.
Universo no seu corpo, universo daquilo que está aqui e agora, né? Só que a gente não está vendo as potencialidades que ele tem. E mesmo assim a gente cuida disso, e mesmo assim isso compõe a nossa história de desejos desejados, né? Os nossos sonhos que são tão importantes. E vejam só, sonhos não são esperanças, né? São palavras diferentes. Ele fala na nossa posição de enganado, na nossa posição de iludido. E a partir disso ele reencontra, né, um futuro possível no universo, quer dizer, o universo no seu corpo.
Eu desisto. Não existe essa manhã que eu perseguia um lugar que me dê trégua ou me sorria, uma gente que não viva só pra si. Só encontro gente amarga, mergulhada no passado, procurando repartir seu mundo errado. Nessa vida sem amor que eu aprendi, por uns velhos bons motivos, somos cegos e cativos no deserto do universo sem amor. E é por isso que eu preciso de você como eu preciso. Não me deixam só minutos sem amor. Vem comigo, meu pedaço de universo é no teu corpo. Eu te abraço, corpo imerso no teu corpo. E em teus braços se unem versos a canção em que eu digo que estou morto pra esse triste mundo antigo, que meu porto, meu destino, meu abrigo são teu corpo amante, amigo em minhas mãos. São teu corpo amante, amigo em minhas mãos. Então teu corpo amante, amigo em minhas mãos. Vem, vem comigo, meu pedaço de universo é no teu corpo. Eu te abraço, corpo inerto no teu corpo. E em teus braços se unem versos a canção. Vem que eu digo que estou morto pra esse triste mundo antigo, que meu porto, meu destino, meu abrigo são teu corpo amante, amigo em minhas mãos. Corpo amante, amigo em minhas mãos. São teu corpo amante, amigo em minhas mãos.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos nossa conversa com o professor Christian Dunker, da Faculdade de Psicologia da Universidade de São Paulo.
No seu livro Falas a Ninguém, o Wilhelm Reich falava de que a população, o povo em geral, deveria acordar, né, para um novo momento. É possível isso? Você tem essa esperança que isso aconteça nesse momento da vida nacional?
Eu tenho esperança, assim, mas sem que isso seja assim, o motor da minha, do meu olhar para a política. Né? Eu aguardo, mas não espero. E acrescentaria ao teu comentário uma observação do próprio Lacan, de que a psicanálise ela tem um cultivo por essa imagem do despertar. As pessoas elas podem despertar, a gente vê isso acontecendo, a gente vê isso acontecendo também no interior dos processos políticos. Né? O Reich ele disse isso aí que você comentou num contexto bastante específico, no qual ele percebia como nossa obediência, como nossa Zé Ninguém, né? Como nosso desejo de servidão voluntária. Né? Isso tem que ver com a democracia, porque liberdade é um bem estranho, a gente só percebe o valor dele quando a gente perde. Né? Então, agora não tenho mais liberdade, puxa vida, então antes eu tinha e não dava valor. Né? Isso acontece nesse sono da razão, isso acontece porque os processos políticos, eles envolvem, sim, uma espécie de administração dos nossos prazeres e dos nossos desejos. Né? O Reich observou bem, fenômenos totalitários, eles sempre dependem de alguém dizendo assim, reprima essa forma de sexualidade, proteja as crianças, a posse das mulheres, nós não podemos deixar que elas caiam nas mãos dos inimigos. Esse tipo de discurso, ele tem uma penetração, assim, ligada à sexualidade, ligado a uma espécie de subtexto de, olha gente, a corrupção, outra palavra que tem que ver com isso, ela tem que ver com prazer demais, gente que está assim gozando demais, e nós precisamos então atacar e destruir essas pessoas.
Será que é por isso que parte da população brasileira está sendo seduzida por soluções autoritárias?
Ah, acredito que sim. O autoritarismo, né, esse pequeno fascista que mora dentro de cada um de nós, ainda que a palavra fascista precise de uma renovação para o contexto contemporâneo, ele é despertado, para voltar na palavra, com alguns cantos de sereia. Então a figura do pequeno grande homem, aquele que fala assim, como você, uma linguagem simples, que todo mundo entende, e que tem soluções também igualmente muito simples, que todo mundo vai aderir, e que envolve assim, uma certa sanção da violência, que na verdade todo mundo sabe que é a solução, ou seja, ele vai apelando para uma retórica, né, da desconstrução da democracia, uma retórica que diz assim, lembra que a verdadeira política ela já foi ensinada para você em casa, ali onde papai dizia, obedece e trabalha, segue em frente e não se ocupe com coisas ligadas à sexualidade e nem à liberdade.
Bom, diante dessa situação, como defender a democracia?
Pela sua reinvenção. Isso tem se falado pouco sobre isso, né? Como, claro, a democracia é uma ideia grega, uma das poucas ideias antigas que vem para a modernidade, daí também a sua força, né? Mas a democracia é uma ideia por vir, né? A democracia não é simplesmente um sistema da gente organizar votações, né? Ou representações. A democracia é uma espécie de universal que a gente persegue, ele não está realizado. Portanto, a gente precisa reinventar a democracia periodicamente. Acho que nesse momento nós estamos num agudo despertar, reinventar do que nós estamos chamando de democracia. Né? É isso mesmo? A gente entrega um voto a cada 4 anos, depois vai lá e passa assim reclamando como uma bela alma, dizendo olha que mundo horrível, como se a gente não participasse e concorresse para a produção da miséria que está aí. Não dá mais para contar essa mentira, vamos contar outra mentira, pelo menos.
Esse é o grande desafio do pensamento progressista. Por onde começar essa reação, essa reinvenção?
Isso acho que a gente pode atribuir a uma espécie de pensamento sem sujeito, um pensamento coletivo, um pensamento que já está em curso. E o difícil é a gente localizar onde estão os focos, onde estão assim, as experiências bem-sucedidas, onde estão aqueles que estão falando para um mundo que não é esse, mas é um mundo por vir. Né? Esses já estão reinventando a democracia. Quando falam, por exemplo, em orçamento participativo, por que isso não foi aplicado? Quando falam em democracia digital, por que isso não está em nenhuma bandeira de nenhum candidato? Quando falam em uma redistribuição de renda ligada à participação ou nas instituições, na escola, na ocupação da terra, né, nos serviços ligados à ecologia, isso tudo está compondo uma nova, um novo feitio de democracia. Né? Aqueles que talvez estejam assim num momento hesitante com esse novo passo, que é importante, né? E elas muitas vezes acabam prejudicando esse processo, né? Dizendo assim, eu não voto, né? Eu voto em branco, por quê? Porque tudo que isso que está aí é uma coisa que eu repudio. Quando você faz isso, você no fundo está concorrendo para esta atitude, né? Muito pouco transformativa.
Mas na verdade a proposta dos candidatos não atende às aspirações da maioria da população brasileira.
Ou atenda de uma forma muito pulverizada, ou atenda de uma forma muito assim específica, de pequenos grupos e pautas que têm uma ligação muito excessivamente vinculada com interesses locais, eventualmente econômicos e financeiros, e que estão muito presas nessa, né, essa associação que a gente ainda faz entre o espaço público, o interesse público e o Estado. E do outro lado, então, o interesse privado e a empresa, e bom, esse é o espaço privado. Né? E a nova política, ela começa, no meu entender, pelo reconhecimento de que o interesse público não é prerrogativo e nem a exclusividade do Estado. Né? Esse deslocamento, o Brasil ainda não fez, nós estamos um pouco atrasados, mas eu acho que ele vem por aí.
Vamos dar uma pausa na entrevista com o professor Christian Dunker, do Departamento de Psicologia da Universidade de São Paulo, para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Boa tarde, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. No dia 8 de agosto, o STF provocou uma grande reação da opinião pública com o julgamento do chamado tema 897 de repercussão geral, que tratava da prescrição das ações de ressarcimento ao erário por improbidade administrativa. A partir do julgamento de uma repercussão geral, os outros tribunais devem passar a seguir a interpretação ditada pelo STF. Já há algum tempo, o STF arrastava sem decidir a polêmica sobre a prescrição das ações de ressarcimento aos cofres públicos nos casos de improbidade, melhor dizendo, sobre a interpretação do parágrafo 5º do artigo 37 da Constituição Federal. Alguns tribunais e juristas interpretavam de forma literal e isolada o referido parágrafo 5º, defendendo a imprescritibilidade. Outros interpretavam de maneira mais aberta e sistêmica, levando em conta outras normas constitucionais, notadamente o princípio da segurança jurídica, o que os levava a defender a aplicação da prescrição. O julgamento, que se encaminhava para uma folgada vitória da tese da prescrição, sofreu uma virada no final com a mudança de posição dos ministros Barroso e Fux. No final, ficou afastada a prescrição da sanção de ressarcimento ao erário para determinar que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. A decisão, na minha opinião, tem o mérito de condicionar a imprescritibilidade aos casos dolosos, isso é, aos casos em que o acusado não cometeu um mero erro, mas agiu com a intenção clara de lesar o erário. São os casos geralmente denominados como de desvio de finalidade, desvio de poder ou simplesmente abuso de autoridade. Uma figura regulada, estudada e combatida pelo direito administrativo há mais de um século. Mas, no geral, tomada por uma maioria muito estreita de votos, 6-5, a decisão é ruim, pois representa mais um investimento do Estado brasileiro, nesse caso, investimento do STF, em favor da insegurança jurídica, da instabilidade das relações jurídicas e de mais conflito. A falta de prescrição, ao lado de colocar as autoridades públicas que atuam no governo indefinidamente à mercê dos controladores, incentiva o engavetamento dos casos, a indolência e o abuso de poder dos órgãos de controle. Prazo é importante para que aqueles que têm o dever de agir sejam compelidos a fazê-lo, e de outro lado é fundamental para que as relações jurídicas se estabilizem, para que os conflitos se apaziguem a partir de um determinado tempo. Assim é que deveria ocorrer no Estado de Direito, Joel e ouvintes, E foi contra isso, infelizmente, que a maioria do STF se posicionou nesse mês de agosto. Abraço a todos e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana. Continuamos nossa conversa com o professor Christian Ducker, da Faculdade de Psicologia da Universidade de São Paulo. Professor, como explicar que o candidato que está liderando as pesquisas é um ex-presidente que está preso e, pela justiça, não pode participar das eleições?
Eu acho que você aí colocou uma questão interessante para o nosso momento. Pela justiça ou pelo direito? Não. Pela justiça, tal qual as pessoas comuns entendem sobre o que é o justo, né? As pessoas comuns arbitram, ou em função de um sistema de ordenamento jurídico que é incompreensível para as pessoas comuns e que gera, vamos dizer, uma punição que é sentida como uma punição assim, excepcional, é uma punição assim, onde estão os outros, né, que a gente esperava uma marcha, né, de limpeza da corrupção, então inúmeros políticos importantes presos, não aconteceu. Então esse caráter assim, de arbitrariedade, e aí a gente não está discutindo se houve ou não o crime do triplex, mas isso é sentido pelas pessoas como arbitrário, né? Isso é sentido e então associado com um conjunto de outras arbitrariedades que as pessoas já sofrem no seu cotidiano. Então é o Rapa que chega e manda suas coisas para fora, são as batidas policiais que cotidianamente abordam negros de periferia, é o assassinato de Marielle que continua sem explicação. Então vai criando uma série de outras coisas que são sentidas na mesma chave, né? E quando a gente cria essa série, a gente tem um outro afeto, né? A gente tem um afeto que talvez ele seja muito mais importante na hora do voto do que as razões frias, os programas de governo e inclusive as decisões, né, que seriam assim impolutas do direito que acontece lá no Supremo Tribunal Federal.
No seu livro Reinvenção da Intimidade, de 2017, o senhor fala que nós precisamos critérios para construir um novo ser. É possível isso no ambiente do nosso país? O que o senhor fala, por exemplo, para as pessoas que procuram o seu consultório? Eu me lembro que o Reich, o Wilmer Reich, ele dizia que um dia ele parou de fazer análise porque ele disse: olha, não posso tratar você porque eu vou devolver você para uma sociedade doente. A sociedade brasileira está doente?
Toda sociedade, em certo sentido, é um tipo de doença que a gente se cria, uma doença coletiva, né, para se suportar. E gosto muito dessa ideia de que nos povos ameríndios, né, particularmente para os brasileiros, a gente não tem populações que vivem em grupos maiores do que 150 pessoas. Né? Depois de 150 pessoas, começa a briga, começa o conflito, e daí bom, aquele grupo se separa e vai morar ali do lado, e a gente só se encontra de vez em quando. Né? Então o Estado, como dizia o Freud, de mal-estar na civilização, o estado de coletivos em cidades gigantescas como São Paulo, ele é insalubre por definição, por natureza. Mas isso não me preocupa muito. Em geral, quando a gente encontra as pessoas que estão sofrendo com isso, elas estão sofrendo num formato que demanda, sim, sentido. Né? É um formato cuja pergunta fundamental é assim: para que tudo isso? Onde isso tudo vai dar? Eu preciso de mais sentido para continuar a existir e habitar esse mundo. Eu preciso de mais explicações. Eu preciso de algo que justifique o meu desejo. Senão eu não entrego o meu desejo para esse processo, eu não entrego o meu desejo para a comunidade, eu não entrego o meu desejo para a vida. Né? Eu preciso que o outro, né, me acene com algo para que então eu saia de mim e me vincule e esteja num mundo que é partilhe. Né? Bom, com essa demanda, e supondo assim uma certa constância dessa demanda, a gente responde assim: a grande lição na vida é que ela vem sem sentido. Tem coisas na vida que não, o outro não vai te dar nenhum sentido. E a gente não aguenta isso. A gente não aguenta o sem sentido. A gente transforma o sem sentido em o outro que está me enchendo, o outro que pegou o meu sentido, o outro que não me deu sentido. Então, fazer política com essa grama, vamos dizer assim, de verdade, né, que no fundo a gente tem um buraco, tem um buraco. Ninguém vai cobrir esse buraco que é coletivo e que é individual. E que tal respeitá-lo, né, para fazer uma política um pouco mais humilde, uma política, que não me ponha como servo de qualquer um, que me ofereça qualquer futuro possível, ainda que realizável, simplesmente para saciar meu desejo de ilusão.
Professor, há um processo e até um momento de desesperança no país. Muitas pessoas falam embora, outras pessoas se referindo às próximas eleições para presidente da República, que o seu voto não faz nenhum sentido. Como reagir num momento desse?
Isso a gente chama de melancolização da política. Tem muita gente interessada em produzir esse desalento, esse sentimento de que nada é possível, de que transformação ela é impossível. Quanto mais melancólico a gente fica, né, mais a gente vai incorporando os fracassos, as impotências, a gente vai se depressivizando, né, que é o que o poder quer. Né, porque aí ele continua a sua marcha, né, indiferente a tudo isso e, aliás, se apoiando nos cadáveres. Né. E o outro efeito dessa melancolização do poder é fazer a gente sentir medo. A gente, num estado de medo, uma vida em forma de medo, a gente só quer o quê? Segurança. Né? A gente só quer alguém que diga por aqui. A gente só pensa na saída, não pensa na entrada. Né? A nossa solução é entrar, não é sair. Né? Então, quando a gente fala em política, é entrar numa outra política que não seja do medo, que não seja da melancolia. O que é melancolia para o Freud? Né? Quando a sombra do objeto cai em cima do eu. Né? O eu se identifica com todas as suas perdas, com todas as suas desilusões, com tudo aquilo que um dia ele desejou e que não conseguiu, com esse mundo em ruínas, com um universo de escombros. Né? É preciso, de certa forma, dar um passo além. Olhar para isso tudo e ver que isso ainda não é o fundo do poço. Né? Que no fundo nós somos todos, né, isso nos reúne, despossuídos. Somos todos assim jogados nessa confusão e que isso assim vale a pena, mesmo que não tenha nenhum sentido salvador, idílico, nenhuma utopia, que seria assim o que a gente pede quando a gente quer ser enganado. Né? Me diga que vai ter uma solução simples, fácil, me diga que no final vai acabar tudo bem. Né? No final não vai acabar bem. Né? É possível que as coisas piorem, mas essa é a graça da nova política, da reinvenção da política. É uma política que vai em frente apesar do pior.
Professor, como você disse, o medo gera impotência. Como nesse momento reafirmar a nossa individualidade, a nossa cidadania?
A cidadania tem que ver justamente com o espaço público. Né? O espaço público ele foi e está ainda muito excessivamente associado com instituições. Né? Então, a gente precisa ocupar as instituições porque a gente quer estar presente no espaço público. Porque o Brasil, e um pouco em função de novos movimentos sociais, um pouco em função da linguagem digital, um pouco em função de uma abertura que a gente tem, inclusive nos meios de comunicação, olha aqui, nós estamos num programa que é completamente assim, excepcional desse ponto de vista. Né? Olha as coisas que a gente está falando aqui para as pessoas que, bom, simplesmente podem ligar o rádio e ouvir e participar dessa conversa. O que eu quero dizer? Né? No fundo, a gente tem uma outra retomada que não é assim exclusivamente institucional, mas que é comunitária.
Obrigado pela entrevista, foi um prazer revê-lo. O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Seu objetivo é promover o diálogo, a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade. Para participar é fácil, basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal, observatório3setor.org.br. Se tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Nós voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.